Olá a todos e seja bem-vindo aqui. A gente vai falar agora sobre o que investir em 2023. Quais são os riscos de 2023? Hoje o objetivo do vídeo é muito claro. A gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano, o que a gente projeta em termos de juros e de riscos para o ano que vem e, dada essa consideração, o que a gente faz. Não adianta falar, ah, os riscos são esses. E aí, Joe, o que eu faço? Então, o objetivo basicamente é esse. Então, hoje não é o tema de falar do que aconteceu hoje no iFix, nem fechamento, nem nada. Hoje é simplesmente falar da projeção para 23. Tá ok? Para isso, a gente vai começar um pouquinho com 22. Qual foi o histórico de 2022? 22 começou difícil, né? Começou com algumas estratégias ruins, né? A questão de 2022, 2021 fechou com um precatório alto, depois o mercado reagiu normal. Depois veio o governo e assumiu uma postura de aumentar gastos e fechar com o Centrão. Quando ele fez isso, ele abriu as portas do cofre ali e também abriu mão da nossa... também abriu a mão da nossa ancoragem fiscal, o que gerou riscos e o que gerou instabilidade também. A grande questão é que ele não abriu mão de forma absoluta, ele simplesmente falou, é isso, e abriu o cofre. Esse cenário, com o mercado, em fevereiro a gente teve uma guerra, né? A gente teve a guerra da Ucrânia, que não terminou ainda, né? Ucrânia e Rússia, declarado por isso, o que fez com que parte do petróleo, a Rússia fosse tirada da comunidade de comércio, faltando alguns produtos que a Rússia chegasse, e também faltando produtos, principalmente fertilizantes, que eram muito típicos da região ali, principalmente provenientes da Ucrânia, que também é um bom produtor do mercado agro aí. Então, o que aconteceu? A gente vê um mundo de escassez e um mundo que voltava de Covid. Nesse mesmo tempo, a gente tinha a China com uma política... E aí, bem ruim de Covid zero. Então, ela travava os lugares, travava, isolava toda a área, não investiu em trazer vacinas e outras coisas para vacinar a população toda, e ela decidiu fazer isso. E cada vez que ela fazia isso, o impacto financeiro na China foi tremendo. Isso significa que o impacto financeiro na maior economia do mundo teve um impacto global também, isso fazendo com que as principais commodities, principalmente minério, caíssem de preço. Além disso, a Europa começou a faltar gás e começou a faltar energia. No começo veio, estava no verão europeu e depois começou o inverno, e trazendo tudo isso fez com que a inflação lá disparasse e os bancos centrais começassem a elevação de juros. Esse mesmo cenário aconteceu também nos Estados Unidos, com a inflação cada vez mais alta. E putz, e aí, o que a gente faz com isso? Qual que foi o cenário? Ao mesmo tempo que a gente tinha um cenário totalmente que a gente já preparava para uma recessão, o Brasil estava bem. Por incrível que pareça, por mais que a gente estava com os gastos elevados aqui, por conta de ano de eleição, a gente já sabia disso, o ano do Brasil não foi um ano ruim. Por quê? Porque devido a todos os problemas que a gente teve, que questões precatórias de 2021, fez com que o Banco Central acelerasse a subida de juros. O que fez com que o Brasil, quando todo mundo falou, ups, peraí, do jeito que tá não dá, vou ter que começar a desacelerar a minha economia. O Brasil já estava desacelerado, o Brasil já estava com uma taxa de juros mais elevada. O que fez com que o Brasil tivesse mais pronto para a crise que estava. Isso fez também com que viessem mais investimentos. Ao mesmo tempo que tinha essa situação toda, foi se criado uma reação entre o atual governo, que perdeu a eleição, e o governo de esquerda, do PT, que estava tentando uma nova entrada no poder executivo. Esse cenário fez com que parte dos investimentos que viriam começasse a ser escalados para o próximo ano. Então, já se esperava que o Brasil, em termos de taxa de juros, estava bem postado. A gente já estava à frente de todos os países que estão subindo a taxa de juros. O Brasil já estava com uma taxa de juros alta. O Brasil já estava num processo que a inflação nossa estava caindo. E a gente já estava num processo onde a gente podia pensar, inclusive, em recuperação. O que é recuperação? Que é baixar juros. Então, o cenário pré-eleição era um cenário bom. Né? Esse cenário não foi confirmado. A gente achava que independente do governo que viesse, isso foi falado aqui nos canais, mesmo que um governo de direita é muito mais favorável a uma filosofia de mercado, com privatizações e tudo mais, a gente achava que o outro governo iria caminhar um pouco ao centro, mas sempre fazer aquelas políticas que o governo de esquerda sempre faz, que é a política de auxílios e tudo mais. Não que o governo de direita não faça também, até porque no Brasil a gente só sempre tem governos populistas. Mas a questão é que o governo de esquerda é sempre mais desenvolvimentista. Ele gosta de gastar mais, investir mais para que isso faça. Veja o exemplo da China, por exemplo. A China faz muito isso, só que com uma outra tipo de estrutura, ela fixa câmbio e tudo mais. Então, esse era o cenário. O que aconteceu foi que quando, após a eleição e o governo do PT ter ganhado, houve meio que uma ruptura que ele fez com... ele não tinha definido muito a plataforma, ele não tinha definido muito isso, mas ele teve muitos aliados que a gente considera de centrão. Com esse alinhamento centrão, a gente pensou, olha, é mais fácil pensar que ele vai se alinhar ao centrão para governar como ele sempre fez. Com a primeira leva de ministros, do que chama de primeiro escalão, o governo fez exatamente o contrário. Ele se fechou no próprio partido, o que tornou o risco do país extremo elevado, o risco que a gente enxergava, né? Então, esse foi o cenário que desafiou e que derrubou, que levou a taxa de juros que a gente estava na época pré-eleição e pós-eleição entre 10 e 11, a gente chegou a 13,5, 14, assim, se a gente pensar em 10 anos, 13,5, 13,8. Hoje a gente está em 13, tá? Então, hoje o mercado deu uma aliviada. Tem boas notícias, tem más notícias, mas a questão sempre é a seguinte: nos 100 primeiros dias de governo, normalmente o mercado ainda dá aquela chá de colher, vamos chamar assim. E essa chá de colher é muito importante para a gente conseguir fazer. Então a gente teve um ano difícil e com juros altos. E basicamente, uma das medidas eleitoreiras que o governo atual fez, foi tirar o ICMS, o que seria excelente se não fosse exclusivamente eleitorando e jogando a bola para o próximo ano. Quando ele fez isso, ele gerou uma coisa, ele mexeu bastante na economia, jogando deflação. Quando ele jogou deflação, os ativos de IPCA, que utilizam o IPCA como indexador, esse indexador ficando negativo, a maioria desses papéis são afetados, o rendimento caiu, e esses papéis caíram bastante. Em compensação, a Selic chegou no máximo, a 3,75, e ficou isso o semestre inteiro. E a gente acha que esse é o cenário também para 2023. Não tem. O Brasil hoje ainda não tem motivo fiscal para baixar a taxa de juros. Existem dois motivos que o Brasil tem que olhar para poder baixar a taxa de juros. E esses são os riscos, né? A gente tem dois motivos. O primeiro é uma ancoragem fiscal, seja ela qual for. Que não seja o teto, mas seja alguma outra coisa. Essa ancoragem fiscal simplesmente fala assim, olha, eu não vou ficar gastando muito mais do que eu tenho. Basicamente isso, é essa a responsabilidade fiscal que se espera desse governo. Beleza, você vai gastar? Vai, mas você tem que tirar de onde? O problema todo é que esse cenário cria um aspecto negativo, que é um aspecto de aumento de imposto, aumento de carga tributária. Então o governo pode ser fiscalmente responsável? Sim, mas ele pode ser fiscalmente responsável aumentando a carga tributária, o que acaba que ferra a economia no longo prazo, tá? A gente tem um problema sério quando a gente aumenta imposto, né? O Brasil já tem uma carga tributária extremamente alta, se você colocar mais imposto aí. Então, esse basicamente é um dos riscos que a gente considera. Então, o Brasil precisa dessa ancoragem fiscal. Uma das ancoragens fiscal pode ser o aumento do tributo, que é o que hoje está mais provável, mas se tiver essa ancoragem, a gente tem uma perda significativa em termos de flexibilidade, mas o Brasil vai ficar ancorado. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar em baixar a taxa de juros, o que pode ali animar um pouco o mercado, tá? Então, assim, esses são os cenários. E para baixar a taxa de juros, a gente precisa dessa âncora fiscal no âmbito interno, e no âmbito externo, o mercado americano, por exemplo, parar de subir a taxa de juros, com a inflação dele mais controlada. E isso a gente já está vendo que a subida dele já está mais controlada, deve durar aí mais duas ou três reuniões e depois deve estabilizar. A partir daí, o momento entra um pouquinho em recessão e logo deve sair. Então, à medida que o Banco Central lá sinalizar que não precisa mais subir, o nosso Banco Central aqui vai conseguir comparar o nível de taxa de juros e vai ver como é que a gente está em termos de dólar. No momento em que a gente continuar sendo atrativo com juros real absolutamente alto, a gente pode baixar a nossa taxa de juros. E aí esse cenário. Esse cenário não é esperado no primeiro semestre do ano que vem. É esperado só no segundo semestre. Ainda, para falar a verdade, no último trimestre. Então, esse é o cenário. E também não é aquela... A gente não vai voltar para uma taxa de juros de 8%, que seria o ideal. Brasil, do ponto de vista ideal, a gente estava muito bem quando a gente está em taxa de juros de 8%, 6%. Mas rodando abaixo de dois dígitos, já é um cenário que a gente considera bom, né? Não é o melhor cenário, como eu disse, é que lá mais abaixo do dígito a gente vai fazer. 2023 não vai ser o ano de dois dígitos. Teria que acontecer alguns milagres econômicos para isso acontecer, mas provavelmente milagre econômico a gente não espera em 2023. Mas a gente espera que a taxa de juros possa voltar para os 12. Significa uma queda de 1,75. Tá? O que não é muito, mas já é o início de uma queda, já é o início de uma tentativa. Como a gente tende a ficar quase que a maior parte do tempo com o CDI elevado, isso significa que também é um ano de CDI. Então, a gente teve hoje, esse ano, por conta de todo esse histórico aí, foi um ano complicado e vai ser um ano complicado. E já pensando agora no próximo ano, o ano também vai ser um ano de CDI. Então, a gente brinca que CDI continua sendo o rei. A grande questão é o seguinte, mas eu vou completar CDI com o quê? Eu teria mais CDI e mais IPCA. O IPCA também, o IPCA pode ser talvez o trunfo. Porque o IPCA está saindo de um desgosto. Diogo, como assim desgosto? Porque o IPCA teve a deflação e ainda não voltou os preços da maioria dos ativos que sofreram com a deflação. Então, a maioria dos ativos estão muito depreciados em relação ao próprio valor patrimonial. Então, hoje, a gente vê muito valor nisso. E qual que é o cenário? Primeiro que a questão que foi gerada da deflação foi, primeiro, uma ausência de tributo que duraria até dezembro e que foi discutida em termos de Supremo Tribunal e a gasolina foi deixada de lado. Então, é muito possível que agora a gente volte com o imposto em janeiro. Voltando com esse imposto em janeiro, a gente tem um cenário bem difícil, onde a inflação vai vir alta por um, dois meses. Inclusive, alta que a gente diz acima de 1%. Ou seja, a gente tinha deflação e agora a gente volta com ativos de inflação. O que vai fazer com que os ativos paguem bastante. Ou pelo menos gerem valores acumulados para que possam ser distribuídos ao longo do ano. Então, ao mesmo tempo que o CDI vai ser um ponto seguro, porque a gente sabe que ele deve ficar... Ele vai sair de 13 para 12, o que também é muito alto. Não deve mudar muito isso, principalmente se eu tenho spreads, como nos fiagros. Então, esse ano, basicamente, vai ser um ano que o CDI vai ficar estável, com possivelmente uma leve queda no final, tá? Ou estável o ano todo. Ao mesmo tempo, a gente acha que o IPCA vai ser, talvez, o que mais pode dar ganho do ponto de vista de ganho de capital e também de rendimentos, porque os rendimentos estavam baixos e devem subir bastante, pensando no IPCA realmente mais elevado. Então, essa seria basicamente a sacada. Diogo, mas e tijolo? Tijolo, a gente tem que pensar em investimento. Como é que está o nosso cenário de investimento? O cenário está ruim. Então, lajes. Tem muita gente, tem muitas empresas que vão se movimentar agora, aumentar lajes para aumentar, para se posicionar? Não. A maioria das empresas, pelo contexto geral, vai, no máximo, algumas, as que já se organizaram para fazer a mudança, vão fazer a mudança, mas no momento que a gente pensa numa aceleração econômica, no mercado de capital mais animado, e aí o mercado imobiliário mais animado, já dando um passo à frente, a gente não enxerga isso. Então, significa que as empresas estão pensando ainda em fazer. Significa que as lajes ainda não vão retornar num patamar para patamares de vacância tão menores. Então, Diogo, significa que não vai cair vacância? Não, não significa. Porque o nível de entrega, e a gente conversou isso com vários especialistas de mercado, o nível de entrega também caiu. Então, a gente espera que tenha absorções líquidas, mas absorção líquidas pequenas. Entendeu? Então, essa é a expectativa. Então, lajes continua sendo o ativo com mais potencial no portfólio de quase todo mundo que tem lajes, mas ainda vai ser ativos com uma preocupação maior. Então, se a gente fosse ficar com lajes, procure regiões onde a vacância esteja abaixo de 9%. Significa Itaim, Vila Olímpia, Itaim, acho que Vila Olímpia ainda está um pouco acima, mas Vila Olímpia já está chegando nesse mandato. Mas Itaim, Faria Lima, são regiões que estão bem positivas e que, principalmente para a classe A e A+, são ativos que vão fazer isso. Está difícil achar esse tipo de portfólio. A maioria dos portfólios tem ativos B e ativos com regiões bem complicadas. Então, se você não conseguir achar esses ativos que a gente chama de portfólio classe A Prime, em localizações de vacância abaixo de 10%, com certeza não é um bom investimento para esse momento. A gente pode comprar ele quando o cenário, quando a absorção líquida voltar a aumentar e a vacância for cair mais drasticamente, é onde a gente pode pegar potencialmente o ganho de capital. Ao mesmo tempo, quando a gente olha log é um cenário um pouco mais complexo. O custo de construir ficou elevado. A gente acha que deve cair levemente o custo do material, mas a mão de obra continua extremamente elevada. As áreas, relativamente agora para escavação, ficaram maiores, só que os ativos no mercado imobiliário, no mercado líquido, ainda estão com desconto. Tá? Então, hoje, esse cenário se reverteu. É mais barato, às vezes, o cara comprar um ativo no mercado imobiliário do que, de fato, fazer um. Então, mas, ao mesmo tempo, mesmo chegando as empresas como Shein e outras empresas de logísticas que estão operando no Brasil, mercado a gente viu também num estudo que a gente trouxe aqui, que o mercado pago subiu absurdamente a área, a gente não acha que a projeção de novas áreas de absorção líquida seja no mesmo nível de 2021 e 2022. A gente acha que a absorção líquida dos próximos é ano. Só que tem que lembrar que é um ciclo muito mais lento. Então, o que vai fazer com que tem que esperar o preço gerar uma folga para que volte a ser interessante para o incorporador fazer. Então, nesse ponto, logística é o mais sensível a essas mudanças. Ainda podem ser bem positivos aí. A gente não vê... As regiões boas continuam sendo muito demandadas e outras regiões ainda pode ficar fraco. É um portfólio que ainda não vai ser um portfólio que vai perder muito preço, mas a gente não enxerga que vai ganhar muito preço também. E a tendência é ficar com preços que aí estão no mercado. Então, basicamente, você vai estar atrás de um retorno nominal, do retorno próprio do rendimento, sem pensar em ganhos de capitais muito absolutos. Já o segmento shopping, a gente acredita que vai estar muito positivo. A gente viu as vendas crescerem bastante e agora o mercado parou de dar os descontos que concedeu desde 2020, desde a pandemia. Em 2021 teve uma terceira onda, uma segunda onda bem forte também e agora parou. Então a gente, inclusive, está muito animado que pode ser que a gente volte com o nosso 13º em shoppings. O cenário também está bom para a Bolsa, mas... Para quem lembra, Bolsa não paga o dividend yield que os outros pagam. Então, a gente está com um metro quadrado do portfólio ainda muito barato. E esse, basicamente, é o cenário, tá? De shopping. Então, shopping, a gente acha que, potencialmente, a renda vai voltar, está voltando forte. E isso vai ser um driver para ele não cair tanto. Ou inclusive até aumentar um pouco de preço, principalmente se o cenário chegar a 12%. Então, pensando na taxa de 13,5%, chegar a 12%, a gente tem um potencial ali fazendo. O potencial de logístico a gente acha que é de manutenção. E lajes, para quem o potencial de quem 10%, de quem está abaixo de vacância 10%, também é bom, mas o potencial para quem tem vacâncias em regiões muito altas. Não é um potencial que a gente acha que é equilibrado para o ano de 2023, tá? Então, basicamente, você vai ter que selecionar muito bem seu ativo, que é basicamente, e é isso que a gente acredita. Já os FII-Infras, a gente acredita muito próximo que ele vai corresponder àquilo que a gente comentou dos FIIs de papel, né? É um cenário que a inflação pode vir a surpreender, e esses ativos de FII infra, eles são competência. Então, à medida que bate 1%, você já consegue sentir na renda. Então, esses ativos sofreram um pouquinho por dois motivos. A deflação sofreu e, recentemente, no último mês aqui do ano de 2022, teve uma subida da taxa de juros futuro absurda, o que fez com que a NTNB saísse do patamar de 5,5 para 6,5, 6,4, 6,3. Então, é muito elevado e isso, se a gente for ver em termos de mudança, de ganho e perda de capital, é muito grande. Isso impactou diretamente também no VP. Então, fez com que o VP desses ativos sofressem bastante. Então, a gente vê um potencial com essa inflação mais alta e, possivelmente, uma vez que a gente entra naquele momento, vai equilibrar as contas, que seja com juros, mas equilibrou as contas. Isso faz com que você recalcula ali e você fala assim, olha, eu não vou ter perigo de problema para frente. Esse aqui vai limitar um pouco o crescimento. Mas aí eu pensaria um crescimento de 2%, eu volto para 0,7%. Por isso o PIB do Fox está tão baixo. Então a gente prevê um PIB de crescimento menor, porque muito provavelmente vai ter que ter um espaço para novo imposto. A gente não quer isso, a gente não acha que isso é bom, mas esse é o cenário. De qualquer forma, com âncora fiscal, Estados Unidos numa recessão mais tranquila, a gente pode pensar assim em baixar um ponto percentual, dois pontos percentuais aí dessa queda, e com certeza a inflação indo para a meta. No curto prazo, nos primeiros seis meses, a gente não acha que a inflação vai para a meta, vai inclusive dar uma elevada. A gente deve achar que só para o lado, e aí é onde a gente consegue fazer. Esse, principalmente por conta dessa retomada do imposto, volta o risco. Os FIPs e ES, eles para mim entram um pouquinho no cenário que a gente fala do mercado de fundo imobiliário. Cara, é um mercado que você sabe quanto de dividend yield você vai receber. E para ter uma melhora significativa, as taxas de juros têm que cair. Então o mercado de FIP e ES, que é o mercado de equity, é um mercado que vai demorar um pouco mais, tem ativos que estão com dividend yields excelentes, mas para realmente a gente ter a TIR, que todo mundo vê, que todo mundo acha, admira, inclusive a gente gosta de vários ativos aí que tem TIR muito interessante, a gente acha que essa TIR só vai se consolidar quando o mercado voltar a baixar a taxa de juros e o mercado enxergar o potencial desses ativos, o que deve demorar um pouquinho ainda. Tá? Então, o cenário para os FIPs e ES não é um cenário ruim, mas é um cenário que precisa sim de ativos de taxa de juros menores para se consolidar como positivo. Quanto isso, ele vai ainda ter aquela questão de sofrência, né? A gente usa essa palavra aqui. Mas qual que é o cenário positivo para o FIPE? Infraestrutura, a gente não sofre tanto quanto o mercado imobiliário. Infraestrutura, a gente tem que a gente chama de setores atípicos, né? Acíclicos. Então, não tem a ciclicidade de mercado. Então, você vai receber aquele contrato de transmissão, se você tiver disponibilidade acima do contrato, você vai receber todo o contrato. Então, basta que você tenha disponibilidade, você vai receber o fluxo do contrato, o que é uma ótima garantia. E a única coisa que você precisa é que esse resultado, o mercado tenha uma taxa de juros mais baixa para você conseguir transformar o seu fluxo de caixa em benefício. Porque imagina, você vai receber R$1.000. Está aqui para até o final do ano. Se, de repente, a taxa de juros está mais baixa, esses R$1.000 trazido a valor presente é muito menos, porque a taxa de juros caiu. Isso faz com que seu ativo valorize. E é esse o cenário que a gente enxerga. Outros caras que também a gente acha que no mercado imobiliário, que tem um contrato que a gente não citou diretamente, mas acaba que a gente agora fala, muitos de varejo têm contratos atípicos. São quase todos contratos atípicos. Os contratos atípicos vão funcionar basicamente como esses contratos de aciclicidade. Porque independente do que for, o rendimento sempre vai aumentar, porque ele é sempre corrigido anualmente pela inflação, que é basicamente o que a gente tem que agarrar. Então, quando a gente vai falar de um contrato atípico de fundo imobiliário, o que eu teria que olhar, basicamente, era se o emissor é bom de qualidade. Então, se eu tenho grupo de Pão de Açúcar ou outros, eu sei que eles vão pagar, né? Então, é um cenário que a gente acha bem positivo também. Contratos atípicos também são contratos que a gente pode pensar em ficar de olho, porque a renda vai aumentar, né? Basicamente, e Fiagro, né? Fiagro é outro cara que a gente sabe, como a gente falou que o CDI ainda vai permanecer por pelo menos mais 9 meses e pelo menos 9 meses nesse patamar e ainda os outros meses ainda não, até o final do ano, num patamar elevado, cara, a gente está muito bem. Tá, então, 2023 é isso. 2023 a gente espera que o mercado seja ter excepcional. Então, a gente não falou exatamente nenhum ativo, mas a gente, se você ver as características do que a gente está falando, você vai conseguir boas oportunidades e também boas estratégias. Porque você pode falar assim, Diogo, não, mas eu quero ficar mais em tijolo. Tudo bem. Mas você tem que entender a reação e como que o ciclo imobiliário vai falar. Ou seja, o ciclo imobiliário só vai realmente se portar muito bem quando esse mercado tiver essa pequena, pelo menos essa baixa de juros aí, que vai ser fortemente sentida aí no mercado, tá ok? Pessoal, queria agradecer demais, né? Hoje não vai ser o dia, eu acho que não vai ser o dia para a gente fazer comentários em relação a ativos. Esse vídeo aqui, basicamente, é só para falar dos investimentos, né? O que vai se destacar. Então, a gente acha que o que vai destacar, só para a gente fazer uma overview aqui. Eu acho que os FIAGOS vão ser um segmento que vão destacar. Eles vão se destacar porque a maioria desses ativos vieram com o CDI. Para mim, esse vai ser o destaque. Então, se você quiser um cara para destacar, Fiagro vai se destacar. Outros ativos que a gente acha que pode se destacar muito bem são os FIIs de papel, IPCA e os FIINFRAs. Esses dois caras que, por conta dessa NTN-B ter subido drasticamente no último mês, a gente acha que isso também vai fazer com que no começo do ano, quando a inflação der uma aumentada por conta das coisas que a gente já comentou, também vai ser positivo. Então, o Fiagro deve ser uma constância nesse ano. Os FIINFRAs devem, no começo, nos primeiros seis meses, ser ativos que vão se dar muito bem. E depois a gente pode falar de segmento por segmento, como a gente disse. E ao longo do ano, a gente vai ver se tem algum segmento mais... Que realmente vai ser beneficiado por alguma outra mudança. Mas, no geral, a gente hoje, em termos de FII de tijolo, a gente acha que FIPs e ES são muito bons, e ativos de FII de contratos atípicos. Esse seria o nosso primeiro patamar, porque a gente sabe que, independente do cenário que tiver, o contrato atípico vai pelo menos repassar para a sua renda um rendimento maior. Então, ele é pelo menos a sua renda vai crescer. Isso a gente acha importante em cenários ruins. Então, a primeira coisa seria esse FIPS, assim, depois, ó, Fiagro, FII de papel e FII infra. Depois a gente entra nos setores dos contratos longos, né? Tanto de FIPE quanto os contratos atípicos de fundos imobiliários. E FIPE eu acho que está um pouquinho na frente pela própria estrutura, principalmente se a gente estiver falando de transmissão e segmentos de energia aí com contratos longos. Depois a gente entra no caso, eu acho que os shoppings, logístico e lajes. Lajes, se a gente for falar das lajes classe A, talvez elas inclusive estão acima dos próprios ativos de logístico também, que eu acho que vai ser, não que vai ser um ativo ruim, mas vai ser alguma coisa um pouco mais constante. Então, Diogo, significa que eles vão exportar bem? Não, vai depender de um pouco de venda e compra. Porque vai ser um mercado que não vai estar tão afim de fazer novos desenvolvimentos, que chegaram bastante agora. Vai chegar um pouco agora no mercado, vai fazer com que o rendimento caia e vai desincentivar esse mercado. Então, vai ser um mercado que vai ter que retomar e fazer uma absorção líquida muito elevada num segmento de varejo que pode crescer, mas que ainda vai ter que ter muitos incentivos do próprio governo. Por isso que a logística ainda é nosso drive. Diogo, significa que a logística é o pior de todos? Não, na verdade, a logística ele vai depender tanto desses 100 primeiros dias e do impulso que a gente vai ter na economia, que a gente colocou ele para o final, que inclusive ele pode se destacar se esse cenário for um pouco difícil. Lajes não, as lajes A ainda vão ser um ativo que tem um comportamento melhor, mas o potencial dela mesmo só vai ser destravado quando a taxa de juros cair, e não vai ser agora. FII de shopping também não é um cenário assim. O cenário que a renda pode aumentar, deve aumentar marginalmente, mas também a gente não vê tantas quedas. Então, para quem quer um tijolo um pouco mais estável, esses ativos a gente acha que são mais interessantes. Tá? Então, basicamente é isso que a gente está acreditando. Não, eu, assim, vamos lá. Muita gente pergunta assim, Diogo, a TIR dos FIPZs. Cara, a TIR dos FIPZs são boas. Mas lembra que TIR, ela só consegue trazer valor no final do contrato, quando você recebe no final, e quando o cenário está positivo. Quando o cenário está positivo, a queda de juros, ele impulsiona a TIR para baixo. Ela impulsiona você. Então, o FIPE não é ruim, não é um ativo ruim. Tanto é que ele está na segunda onda. Mas, hoje em dia, se não é hoje em dia, né? O mercado tem que entender, assim, a gente tem que saber o mercado que a gente está. A gente está no mercado de pessoas onde a maioria do mercado é pessoas físicas. As pessoas físicas, elas têm um drive muito mais voltado a CDB, que significa a Selic, ou seja, muito mais voltado a taxa de juros de curto prazo do que a de longo prazo. Se o mercado é mais feito isso, o que importa, aí tem a comparação, né? Dividend yield é uma fotografia, a TIR é o cenário todo. Para eu ter uma TIR boa, isso eu tenho TIR boas em... Cara, tem TIR boa em tijolo, em shopping, em várias coisas. Mas para essa TIR boa se entrar para o meu bolso, o mercado precisa gerar esse valor. Para ele gerar esse valor, a taxa de juros tem que cair. E não é o cenário que a gente enxerga para esse ano. Então, por isso que a gente coloca os FIPZs ali no terceiro patamar, vamos dizer assim, depois de CDB e IPCA. A gente pensa CDI, ativos de CDI, depois IPCA. IPCA podendo dar uns spikes, mas no final a gente acha que deve convergir para a meta. Só que ele converge para a meta, então depois eu zero. Não, porque como pode ser um governo um pouco mais instável e ter problema com o Congresso e tudo mais, é um governo que pode... brinca ou outra, fazer uma medida que gera um impacto grande na inflação e tentar controlar pelos próprios bancos. Enfim, é um cenário difícil. Tá. É um cenário bem difícil aí. Mas a gente acha que os FIPs estão com TIR boas, mas o mercado está olhando para dividend yield. Então, não adianta se olhar para TIR se o mercado olha para dividend yield. E a TIR vai se concretizar ou no final do contrato ou quando a taxa de juros cair. E aí você vai ver os EP subirem, vai ver várias coisas positivas. Então não fique só apegado a TIR. É uma boa estratégia, é um bom ativo, mas você tem que entender que você vai ter que ter essas duas visões. Tá? Então a gente acha que a gente continua otimista com o FIPE. Não estou falando que não, mas se você quiser. Mas a gente acha que os FIPs podem balançar um pouco mais. Se em cenário de inflação mais elevada, porque os FIPZs eles não passam inflação no momento. Eles demoram quase um ano para repassar a inflação e ainda tem um cenário mais difícil de repasse de inflação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? É esse o cenário que a gente fala. Então, se a inflação bater alta, ele pode ser um pouco mais prejudicado. Então, quando você monta o seu portfólio, dependendo do que você quer, se você está pensando só a longo prazo, tamo junto. Se você está pensando em... Porque assim, quando a gente monta o portfólio, a gente tem que falar assim, eu espero 5 anos, espero 10 anos, espero tanto. A maioria das pessoas quer no ano a ano ganhar. E no ano a ano ganhar, você tem que compor portfólios que tem mais risco de volatilidade com uma menor quantidade. E os portfólios que a gente tem mais risco de estabilização e ganho, com mais percentual. É isso que se monta e é isso que é essa estratégia que a gente vive falando. Bom, pessoal, é isso, tá? Hoje a gente não vai falar de ativo, tá? Então, enfim, a gente hoje o comentário é realmente falar desse panorama. Eu não vou falar de ativo aqui, tô falando de classes de ativo. O importante agora é entender de classe de ativo. Depois a gente pensa aí em como montar uma estratégia vencedora aí para 2023. E a gente vai também ter uma aula de infra e tijolo ali, a gente fala, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, tá ok? Então aguardem amanhã pra gente falar desse cenário aí, tá ok? Obrigado a todos que vieram aqui, que estão falando, que estão conversando com a gente. Deixe seus comentários, né? Deixe comentários e a gente vai falar com vocês aí mais tarde, tá ok? Bora, bora, bora. Obrigado a todos aí que estão aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe os comentários aí falando o que vocês acham. E, primeiro, o que vocês estão investindo em 2023? Qual seria a sua estratégia? Sua estratégia é realmente longo prazo ou não? Você quer tentar surfar no que vai ser melhor um pouco para o ano de 2023? Qual que é a sua estratégia? Deixa